entrevista.
Isto é Portugal em Direto.
Das 308 autarquias portuguesas, 41 distinguem-se por serem mais amigas das famílias. Amanhã são entregues as bandeiras verdes, símbolo de uma Câmara familiarmente responsável. O galardão é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, criado em 2008 pela Associação de Famílias Numerosas. Contamos com a presença em estúdio da coordenadora deste projeto, Isabel Paula Santos. Muito boa tarde.
Boa tarde, Isabel. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Obrigada por ter aceito também o convite para vir à Rádio Pública. Este ano há mais ou menos câmaras com bandeira verde?
Este ano temos mais câmaras, felizmente, com bandeira verde. E são câmaras que, quero salientar, que se destacam por apresentar um conjunto de medidas que são amigas das famílias no global.
Há mais câmaras com bandeira verde e isso significa também que houve mais autarquias a responder ao inquérito?
Sim, este ano tivemos um ligeiro aumento do número de câmaras a preencher o inquérito, é verdade. Desde o primeiro ano, desde a primeira edição e que já vamos na sétima edição, tivemos um grande crescimento e ultimamente, nos últimos anos, o crescimento tem sido um bocadinho mais, ligeiramente mais reduzido, mas pretendemos atingir no futuro as 308 autarquias nacionais.
Ainda estamos um pouco longe, 41 para 308 ainda faltam muitas.
Sim, verdade, mas lá caminhamos no bom sentido.
Na medida em que tem sido um crescimento sustentável, este crescimento das autarquias familiarmente responsáveis?
Sim, o crescimento tem sido bastante sustentado e o trabalho do Observatório consiste não só em galardoar aquelas que se distinguem, mas também acompanhar aquelas que ainda não conseguiram atingir os objetivos. E nesse sentido...
Mas que responderam ao inquérito e estão interessadas em ter esta bandeira?
Sim, obviamente. Posso lhe dizer que nós temos no total já um registro, o total de registros atingiu as 230 autarquias. Mas destas apenas 104 finalizaram o inquérito. Porque, bom, também isto há que explicar que é um trabalho voluntário das próprias autarquias. Anualmente é enviado o convite aos 308 municípios portugueses e desses 308 há sempre aqueles que se voluntariam para preencher o inquérito. Este ano foram só os 104, mas esperamos atingir muito em breve muito mais municípios, não é? É também de salientar que este projeto não implica um grande investimento das próprias autarquias, basta ter uma pessoa que esteja alocada, um técnico, normalmente a autarquia é alocada ao projeto, e que faz o preenchimento do inquérito, que também não é muito demorado. Para além disso, não é necessário um grande investimento financeiro sequer.
Vamos até Vila de Rei. A autarquia é quem compra os livros para todos os alunos do ensino básico e secundário. Os idosos pagam quase metade pelos medicamentos e continuam os apoios financeiros também em Vila de Rei à natalidade. Paulo Brás.
Já casamos há 7 anos.
A família Vicente é uma das 14 que fazem parte do projeto de sustentabilidade suportado pela autarquia de Vila de Rei.
Eu até à altura já recebemos 3 subsídios. Primeiro foi o do casamento, depois foi do Lucas, quando ele nasceu há 6 anos, e agora tivemos o da Camila.
Um suporte financeiro importante para a fixação das pessoas, mas essencial para o desenvolvimento equilibrado da família, como refere Fátima Vicente.
Nós não estamos a pensar em casar e ter filhos à espera do subsídio, mas já que temos os filhos e recebemos esse subsídio, é muito importante, dá-nos muito jeito para começar algumas coisinhas para eles e assim. Por exemplo, agora do subsídio da Camila, já lhe mobilámos o quartinho, claro que não conseguimos fazer tudo, mas dá uma ajuda muito importante logo no princípio. Sim.
Uma aposta da autarquia que lhe vale pelo 7º ano consecutivo o Prémio das Cidades Familiarmente Sustentáveis, onde são avaliadas todas as políticas familiares do município. Saúde, educação e estímulos à fixação são apenas alguns dos exemplos dos apoios que estão a ser dados pela autarquia de Vila de Rei, com uma orientação muito especial para crianças e idosos.
Posso dizer que neste momento, em termos de idosos, nos cartões etários, aumentamos para o dobro a compensação nos medicamentos. Quer dizer que os que tinham 20% têm agora neste momento 40%, estudam em 10, têm 20. E também posso dizer, em termos de escola, neste momento estamos a subsidiar a 100% os livros do ensino secundário.
Ricardo Aires, o Presidente, sente-se recompensado com mais esta distinção.
Porque para mim isto é uma obra. Não é só obra física, tipo construir, mas isto também é uma obra. O dinheiro do orçamento da Câmara, uma grande fatia das funções sociais sai para o social, ao mesmo tempo para a educação, porque é muito importante para nós termos as pessoas com qualidade de vida no nosso concelho. Porque se eles tiverem, eu tenho a certeza absoluta que eles dão muito mais pelo seu trabalho.
Para o próximo ano, 2016, a autarquia já tem previsto cerca de 40% do seu orçamento destinado ao apoio social e às famílias, o que representa qualquer coisa como 2 milhões de euros.
Regressa à conversa com Isabel Paula Santos, coordenadora do Observatório, que escolhe quais são as câmaras mais amigas das famílias. O exemplo de Vila de Rei é um exemplo paradigmático.
Sim, Vila de Rei é um bom exemplo porque é uma autarquia que tem investido muito, muito nas famílias. E é importante realçar que tem investido nas famílias não só numa ótica de investir nas crianças e nos nascimentos. Tem investido, tem proposto medidas que acompanham a família ao longo do ciclo de vida da família.
É o caso da redução do preço dos medicamentos, da comparticipação nos medicamentos.
Claro.
E relativamente ainda à questão do subsídio de natalidade, creio que Vila de Rei foi uma das autarquias pioneiras nesta iniciativa. É um dos critérios que valorizam relativamente quando estão, enfim, a cruzar a informação para atribuir o título?
É uma das questões que é avaliada, se bem que tem a ponderação, é muito equivalente à das restantes. Não damos uma ponderação especial neste caso, até porque acreditamos que para além desse apoio ao nascimento, sobretudo esse de carácter financeiro, é importante ter uma política integral e transversal e que acompanhe a família ao longo de todo o seu ciclo de vida, como já referi anteriormente, desde o nascimento até à população mais idosa.
Também não há muitas autarquias no país a oferecer os livros aos alunos do ensino secundário. Do ensino básico há algumas, do ensino secundário não haverá muitas.
Sim, o que acontece é que a área de competência das autarquias a nível da educação se refere apenas ao ensino básico e daí existir esta diferença. De facto, a Vila de Rei tem esta medida muito, muito interessante e muito inovadora de não apoiar somente os alunos do ensino básico, mas também os do ensino secundário, à semelhança de outros municípios também premiados.
Há cada vez mais áreas onde as famílias são apoiadas, tal como, enfim, demos este exemplo de Vila Real, de Vila de Rei, e são todas as famílias, não são só as numerosas, nem apenas as carenciadas. É também algo com que se preocupam quando fazem a ponderação dos critérios para a atribuição do galardão.
Sim, o que acontece é que muitas vezes há uma confusão entre o que são as políticas assistenciais e as políticas de família. Neste inquérito nós temos uma ponderação superior para as políticas de família, isto é, são as políticas que se dirigem a todas as famílias, não só as carenciadas. É óbvio que é muito importante ter políticas assistenciais que se dirigem para aquelas famílias mais carenciadas, mas paralelamente é extremamente importante ter também políticas mais direcionadas para todas as famílias, políticas de apoio que ajudem à qualidade de vida das famílias munícipes.
Proponho que ouçamos agora o caso de Vila Real de Santo António, que tem um projeto pioneiro ao nível da saúde ocular. Mário Antunes.
Chama-se Cuidar e é um programa facilitador do acesso a cuidados de saúde dirigido a pessoas com poucos rendimentos, criado, partilhado e gerido pelos municípios de Vila Real de Santo António e Olhão. O Cuidar está, por agora, centrado nas doenças ligadas à oftalmologia. Números da autarquia de Vila Real de Santo António mostram que, graças a ele, já foram realizadas perto de 3 mil consultas. Mas Luís Gomes, Presidente da Câmara, diz que é possível ir mais longe, alargando o acesso ao Cuidar a casais com mais de 3 filhos.
Portanto, a nossa ideia é introduzir também aqui uma capacidade de entrar neste sistema de atendimento na área da oftalmologia, também as famílias numerosas. que têm que gastar bastante dinheiro na privada com a saúde dos seus filhos. E, portanto, esta não pode deixar de ser vista como uma das respostas imediatas também para a saúde dos cidadãos, designadamente das crianças.
Este programa partilhado com Olhão ajudou Vila Real de Santo António a ser novamente distinguido como município familiarmente responsável. Da lista de boas práticas fazem ainda parte os livros gratuitos para todos os alunos do primeiro ciclo, as diversas políticas sociais e auxílio aos residentes carenciados, os apoios à maternidade e à paternidade, as reduções nos custos com vários serviços e equipamentos sociais.
Descontos da tarifa da água, descontos na ajuda de vales de alimentação, desde que se integrem a públicos mais desfavorecidos, desde um conjunto de descontos a nível de taxas municipais.
O reconhecimento da Associação das Famílias Numerosas chegou também ao município vizinho de Castamarim. Os dois, mais a Aiamonte, no lado espanhol, fazem parte da Eurocidade Guadiana. E Luís Gomes admite que num futuro breve pode até haver uma candidatura conjunta a este galardão. Mas por agora, o autarca está preocupado com a continuidade de algumas políticas de apoio às famílias. O facto de ter recorrido ao Fundo de Apoio Municipal pode significar uma limitação em matéria de apoios sociais. É uma questão que está a ser vista pelo Gabinete de Assuntos Jurídicos do município.
Isabel Paula Santos, temos aqui um Presidente de Câmara de Vila Real de Santo António muito preocupado com a continuação das políticas familiarmente responsáveis por causa das restrições orçamentais das câmaras que recorrem ao FAM, ao Fundo de Apoio Municipal. Na sua opinião, devia haver por parte do Governo uma discriminação positiva, ou seja, para que as câmaras que recebem esta bandeira pela responsabilidade familiar não serem tão penalizadas caso não cumpram as metas dos gastos impostos pela lei?
Sim, parece-me importante que haja aqui uma ponderação e que este prémio seja também valorizado nessa ótica. O que acontece também, e nós no Observatório também temos a noção, que muitas das câmaras municipais estão com grandes restrições orçamentais e nesse aspecto nós propomos muitas vezes medidas que não implicam um grande investimento indo nesse sentido.
Como por exemplo?
Por exemplo, há uma medida que para nós é bastante emblemática, que é a criação dos bancos de manuais escolares, que basicamente consiste na criação de bancos de recolha de manuais escolares usados e que são disponibilizados a todas as famílias para troca de manuais de um ano para o outro. Este tipo de medidas, é só um exemplo, é uma medida que faz toda a diferença no orçamento das famílias munícipes e que não implica um grande investimento a nível municipal. Mesmo para aqueles municípios em que os manuais do primeiro ciclo são oferecidos, mesmo esses que são oferecidos poderão ser sempre reutilizados. E se repararmos, também no próprio orçamento das autarquias vai fazer a diferença, se houver essa reutilização.
Não têm que pagar pelos manuais.
Exatamente, não têm que pagar anualmente por todos os manuais.
Viajamos agora até ao Montijo. A Câmara reduziu o IMI e apoia as famílias nos livros escolares e na alimentação. Frederico Pinheiro.
O Martim nasceu há 3 meses. Para já está mais interessado em passear com os pais pelo Montijo e nem pensa na escola. Já a mãe, Miriam Machado, está feliz por viver num concelho onde os serviços essenciais estão a 2 passos.
Temos as escolas todas próximas, desde a pré-berçários até ao secundário. É uma zona muito calma. Podem brincar na rua sem qualquer problema, com vários jardins.
Para além de Martim, Miriam tem 2 filhos adolescentes. O apoio da Câmara nos livros escolares e na alimentação são bem-vindos e apreciados. Tanto que, apesar de serem todos rapazes, em idade de comerem muito e de serem esquisitos com a comida, os filhos de Miriam e David adoram a cantina escolar.
Recebem a nível de livros escolares e de refeições. Usam e é muito bom. Tanto na pré-primária como no liceu, gostam imenso. Tanto um como o outro gostam muito da alimentação.
Alguns dos livros dos filhos de Miriam são reutilizados. O projeto Dar de Volta, gerido pelo diretor da Biblioteca Municipal, Rui Neves, ajuda as famílias do Montijo a poupar milhares de euros todos os anos.
O projeto continua a envolver bastantes pessoas e ajuda muito aqui o nosso meio social e também até dos municípios próximos. Porque fazemos aqui o trabalho que é necessário, que é, e que se pretende, que é a troca dos manuais, a reutilização deles em termos físicos para o novo ano letivo. Também podemos enviá-los depois para reciclagem, e conseguimos que as famílias tenham alguma poupança nestas despesas de início do ano. Por exemplo, este ano tivemos um valor de 2.314 euros que as famílias pouparam no total dos manuais que foram fornecidos.
Ricos e pobres doam e levantam os livros escolares usados.
Eu vejo aqui pessoas de vários segmentos, de vários estratos sociais. Pronto. Toda a gente procura muito isto, porque as despesas de manuais escolares são cada vez mais pesadas no orçamento familiar, e as pessoas procuram muito esta forma agora da troca dos manuais, da reutilização, de ter novos manuais para o ano letivo que se segue.
A veia de gestor leva o presidente da Câmara, Nuno Canta, a destacar as medidas fiscais, com destaque para a redução do imposto sobre os imóveis.
Nós temos muitas famílias de classe média e média baixa que têm 1, 2, 3 filhos e que são muito beneficiadas também com esta medida. Portanto, isto é uma medida que beneficia muito essas famílias. Eu diria que grande porcentagem das famílias é beneficiada com isso, e beneficia também as famílias monoparentais.
A loja social também ajudou o Montijo a ganhar o prémio de autarquia familiarmente responsável. Mas a loja social, escondida nas traseiras de um prédio, estava fechada quando a Antena 1 a visitou, apesar de o sítio da autarquia anunciar o contrário.
Apesar da loja social fechada, à hora em que o repórter por lá passou, a Câmara do Montijo é uma das 41 que vai hastear a bandeira verde, símbolo de autarquia familiarmente responsável. Outro município amigo das famílias é Águeda. A autarquia tem presença assídua nesta lista, Joaquim Reis.
Pela quarta vez, Águeda recebe a distinção de autarquia familiarmente mais responsável. Com o pluro da ação social, a vereadora Elsa Corga encara este prémio como um reconhecimento do que a autarquia já fazia, mesmo antes de se candidatar ao galardão.
Um reconhecimento, se assim podemos dizer, desse trabalho, mas obviamente que o trabalho que desenvolvemos não é para alcançar a bandeira.
Isto, no caso de Águeda, traduz-se em quê?
Traduz-se em diversas áreas. Nós temos uma série de medidas, quer na área da educação, relativamente às refeições escolares, por exemplo, ou os transportes escolares, e criámos então esses mecanismos no sentido de isentar do pagamento de refeições, de transportes escolares e tudo o que tem a ver com a ação social escolar, os manuais escolares, através de financiamento que é da própria autarquia.
Na questão da água, da eletricidade, do próprio IMI, etc., também há algumas medidas de apoio?
No caso do IMI, nós temos neste momento a taxa mais baixa. Para além disso, criámos há alguns anos um programa de apoio para famílias com mais dificuldades, e esse programa de apoio permite-nos adaptar o apoio que damos às necessidades das famílias, e temos dado apoio para ajudas técnicas relacionadas com saúde, no apoio a obras para melhorar as condições das famílias.
Como a ajuda é dada a quem precisa, há em Águeda muitos cidadãos que desconhecem o próprio papel social da autarquia.
Eu não tenho conhecimento desse projeto. Agora, é assim, acho que a Águeda que é muito bem tratada e que trata muito bem as pessoas que vêm para cá. Quero acreditar que as pessoas que se esforçam e que se empenham em tratar bem o outro.
Sinceramente, eu não vejo nada, não vejo nada. Há muitos pobres. O que é que se viu? Não se dá um prato de sopa a um desgraçado que às vezes andam aí?
Eu gosto da Águeda, acho que está uma cidade bonita, está a evoluir. Em questão de apoios e essas coisas, eu estou fora disso, não sei.
Para o presidente Gil Nadais, ser amigo das famílias obriga a opções entre fazer muita obra ou dar mais apoio, ou, por exemplo, prescindir de receitas do IMI.
Não é só no IMI que nós temos o mais baixo que a lei permite. Nós temos também, no que diz respeito ao IRS, a Câmara abdicou dos 5% que tem direito. E isso também é mais rendimento. E por isso, e nós temos programas, por exemplo, de apoio à renda, etc., que vão para aqueles que efetivamente precisam. Aquilo que nós e temos um forte trabalho também nessa área, é que haja muita criação de emprego no nosso concelho. Porque se as pessoas tiverem emprego, um preço razoável, portanto, conseguem suportar as suas despesas e não precisamos de tantas políticas assistenciais. É isso que nós lutamos e que trabalhamos intensamente todos os dias aqui na autarquia. Nossa primazia, obviamente, que é nas pessoas, obviamente que também não esquecemos as infraestruturas que são necessárias para as pessoas terem melhor qualidade de vida.
Não é só com as famílias dos munícipes que a Águeda se preocupa, mas também com os próprios trabalhadores. A autarquia tem funcionários em regime de teletrabalho, podendo assim estes dar apoio à família nos momentos de maior necessidade.
Águeda, Montijo, Vila Real de Santo António, Vila de Rei, os exemplos das autarquias familiarmente responsáveis que apresentamos neste Portugal em direto. Ao mesmo tempo, conversamos com Isabel Paula Santos, coordenadora do Observatório que faz a seleção destas autarquias, este ano 41. Nestas duas peças que apresentámos, no caso do Montijo, no caso de Águeda, temos precisamente aquilo que falava, os bancos escolares, já muito enraizados. Aqui no caso de Águeda, há algum desconhecimento por parte da população sobre os projetos relacionados com as famílias que a autarquia leva a cabo? Porquê?
Uma das questões que nós também avaliamos são os facilitadores, e um desses facilitadores é a divulgação. Porquê? Mesmo por esta razão, não é? Não importa existirem medidas se as medidas não forem divulgadas e se os municípios não souberem que elas existem. E é nessa área que é um papel muito importante também das autarquias na utilização de todos os meios de divulgação disponíveis e que estão ao seu alcance, como é óbvio.
Relativamente ao mapa de Portugal, se olharmos para o mapa de Portugal, onde estão identificadas as câmaras que recebem esta distinção, percebemos que a maior parte está no interior do país. A explicação é porque é no interior onde há mais dificuldades económicas ou não pode ser tão simplista?
Não, e sim, também estamos a simplificar um bocadinho, porque se olharmos para o mapa, há muitas autarquias do litoral que também são galardoadas, e isso também é aquilo que nos caracteriza, é que temos uma diversidade bastante grande a nível geográfico. A nível do interior, o que podemos apontar é com certeza mais a questão do envelhecimento e a preocupação em fixar as famílias mais jovens e atrair as famílias mais jovens para se fixarem nesses municípios. Mas não há uma distribuição tão concentrada no interior.
Já me disse que, enfim, a ambição do Observatório é que os 308 municípios venham a ter esta bandeira verde, sejam familiarmente responsáveis. Certamente que ainda vai demorar algum tempo, tendo em conta que neste momento são apenas 41. Enfim, conselho, entre aspas, que desafio é que deixa aos municípios portugueses para conseguirem este galardão no futuro?
É assim, é óbvio que vai demorar algum tempo e estamos sempre disponíveis para ajudar. O Observatório, aliás, acompanha todas as autarquias que demonstrem interesse em participar no projeto. O que me parece importante aprender com o projeto Observatório é que as boas práticas já existem. E é preciso estar atento àquilo que se faz por todo o país e perceber se faz sentido, porque muitas medidas podem fazer sentido em alguns municípios e não noutros. A informação que nós vamos recolhendo ao longo dos anos está sempre disponível no site do Observatório e qualquer pessoa ou qualquer município pode ter acesso a essa informação. É através desta divulgação das boas práticas e desta disseminação que nós pretendemos daqui a algum tempo ter muitas delas em todo o país. E é um bocadinho por aí. Acho que é um bocadinho estar atento ao que se passa ao nosso lado, nos outros municípios, e tentar ver aquilo que faz sentido aplicar nos nossos municípios e que faz sentido de acordo com as necessidades das famílias residentes, como é óbvio.
Deu o exemplo dos manuais escolares. Quer dar outro exemplo, enfim, de algo que não gaste muitos recursos às autarquias e que possa facilmente ser implementado?
À semelhança dos bancos de manuais escolares, existem também os bancos do bebê, por exemplo, em que todos aqueles bens, aqueles artigos que nós precisamos quando nasce um bebê, que são utilizados meia dúzia de meses e que depois têm que ser guardados ou muitas vezes nem temos espaço em casa para guardar, há municípios que já estão a fazer esses bancos de materiais de bebê, por exemplo. E que muitas famílias vão beneficiar, mesmo que neste caso no Banco do Bebê haja aqui alguma troca financeira, uma vez que estes bens ainda têm algum
mas
valor.
Mas é simbólica.
É simbólica, exatamente. E nunca vai ser um investimento que a família teria que fazer se tivesse comprado tudo novo.
Agradeço à nossa convidada, Isabel Paula Santos, coordenadora do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que amanhã atribui uma bandeira verde a 41 câmaras de Portugal continental. Para já é só continental.
Não é só continental.
Não,
não temos
também...
muitas. Temos o Funchal, por exemplo,
Funchal,
Angra do Heroísmo, temos algumas autarquias.
Nos
Açores, sim, exatamente, não é só continental.
Muito obrigada.
Obrigada.
Boa tarde, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, boa tarde.
Edição